Boa noite, graça e paz. Mais um domingo onde temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Creio que Deus ele quer falar conosco, como tem falado desde o começo do ano, centralidade e senhorio de Cristo. As primícias, quem conseguiu participar, teve esse privilégio também de estar junto, sabe o quanto de bagagem foi depositada em 2 semanas. E também não sei se vocês lembram do final do ano, como Deus ele já tinha mostrado sinais do que seria esse ano, onde a presença de Deus começou naqueles cultos, que a gente já não sabia mais quando o louvor já emendava com a ministração, e foi poderoso. Só que isso, o que Deus quer e espera de nós, é que esses momentos eles não sejam momentos históricos, ou eventos na nossa vida, mas Deus espera de nós que a nossa busca, a nossa entrega não dependa de um mover, mas seja constante. E baseado nisso, hoje a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, ela aponta para a valorização da presença de Deus. Falamos muito e conhecemos um pouquinho no final do ano mais ainda sobre presença de Deus, sobre buscar, sobre estar na presença de Deus. Mas eu não consigo, esse ano, começar a falar de centralidade e senhorio de Cristo se eu não voltar um pouquinho para trás e entender o quanto eu tenho valorizado Deus na minha vida. O quanto eu tenho buscado a presença dEle, não no culto, mas fora do culto. No culto também, é óbvio. Mas quando eu saio dessa porta mágica para a rua, onde todas as coisas, trabalho, às vezes é o teu chefe mal-humorado, às vezes é alguém que pisa no teu calo, é onde você será colocado à prova, para que a presença de Deus em você, de fato, seja testada, digamos assim. Nós somos a habitação do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita em você? E se ele habita em nós? Nós temos que parar um pouquinho para entender e avaliar. Será que o tanto que eu deveria estar andando com Cristo, vivendo a vida dele em mim como uma só vida, ou exercendo o sacerdócio que me foi confiado, será que ele está num nível que Deus esperaria que estivesse? E essa valorização vai direto, de acordo com o meu dia a dia, o meu cotidiano. Às vezes tem um louvor na igreja, uma palavra que a igreja, que você baba, que você rola, que você chora. Aleluia, isso é gostoso demais. Mas e depois que acaba o culto e você vai para casa, parece que aquele tanque de combustível, se não tem outra palavra, você não consegue ser cheio. Deus espera, acho que, na minha opinião, digamos assim, Deus espera muito de nós, que não estejamos limitados apenas a vir na igreja, ser cheios num culto e simplesmente passar a semana esperando outro culto para de novo ser cheio. Eu posso ser cheio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Amém? Na tua cela você já pode chegar cheio. Você não precisa ser cheio lá, mas você pode encher a tua cela com a presença de Deus. Isso é uma premissa para que uma célula tenha vida. Aquela, não sei se você já passou, mas eu já passei, por célula onde você, um irmão está batendo palma, o outro está do outro lado batendo, e o outro está olhando o celular assim, e o outro fala, nossa, será que o Corinthians ganhou? Nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E a célula, parece que tem corvo sobrevoando a célula assim. E você fala, Senhor amado, não está acontecendo nada. Cadê aqui a presença de Deus? Obviamente que Deus é misericordioso, sempre tem pessoas ali, uns 2 ou 3 que tem o coração voltado numa expectativa de receber mais de Deus e Deus derrama. Só que eu não preciso esperar muitas coisas acontecerem na minha vida para aí sim começar a valorizar. Outras coisas, às vezes pessoas chegam na igreja de certa forma buscando algo. E ela está ali envolvida, entregando a sua vida a Jesus Cristo, adorando, louvando, mas aquela coisa que ela tanto espera não acontece. E a pessoa começa a esfriar, começa a esfriar. Qual é o valor que essa pessoa tem dado para Deus, para a presença de Deus? Ela tem dado um valor para a bênção que ela espera, mas não para o Criador, não para aquele que deu a vida para nós. Então são coisas que às vezes a gente numa correria, no dia a dia, e vai, está na diaconia, e serve, vai para cá, evento, passa, e algumas coisas vão ficando desapercebidas, vão ficando, parece que, num conformismo. Só que nós não podemos nos conformar com isso. Eu preciso ser muito mais cheio da palavra de Deus. Eu preciso a cada dia conhecer mais a Deus. Em Oséias está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então isso mostra um processo, não mostra um evento. Isso sempre será nas nossas vidas. E assim eu queria que a igreja abrisse a Bíblia em Êxodo 3:12. Queria compartilhar um texto bem conhecido com os irmãos. Eu sei que Deus, Ele quer falar na tua vida, como quer falar na minha. Deus é presente no nosso meio, amém? Quando Deus está no nosso meio, não importa mais nada. Importa simplesmente estar atento para aquilo que Ele quer falar, para aquilo que Ele quer fazer. Êxodo 3:12, bem no comecinho. Mas antes de ler, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, por mais esse culto ao Senhor. Sabemos que todas as coisas, Pai, estão preparadas para que o Senhor venha e atue no nosso meio. Pai, queremos, neste momento, nos esvaziar de nós mesmos, diminuir para nós mesmos, para que o Senhor cresça. Que a Tua palavra venha aos nossos corações e penetre, ó Pai, e gere frutos. Queremos, ó Pai, sair, Pai, nessa noite, de uma forma diferente na qual entramos. Não queremos nos conformar, ó Pai, a uma liturgia, nos conformar, ó Pai, a mais um culto como um cumprimento de um cronograma. Mas queremos viver a Tua palavra nessa noite. Queremos sair cheios da Tua palavra nessa noite, para que em todos os dias das nossas vidas, essa palavra que infiltrou em nosso coração, seja praticada e seja referência para onde nós formos. Seja assim, Pai, que os nossos corações estejam totalmente preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 3, nós vamos ler de 1 a 12. Fala assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegas para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, ou em outras versões, eu certamente serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois que haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Amém. Até esse pedaço aqui. O objetivo dessa mensagem, ou desse contexto que foi lido, não é, de novo, abordar todo o êxodo, ou, digamos, abordar todo o processo que foi até a entrada da Terra Prometida. Mas eu queria que ficasse muito claro no teu coração que quando Deus ele chama Moisés para cumprir aquela atividade fácil, bem facinho, digamos assim, ele fala e fala com Moisés, só que esse versículo 12 já bastava para que Moisés entendesse quem estava com ele, ou que Moisés entendesse quais eram as armas ou as habilidades ou a capacitação que ele precisaria para cumprir esse propósito. Deus ele fala assim: certamente eu serei contigo. Quando Deus fala contigo, certamente eu serei contigo, nem precisa questionar nada. Se ele é contigo, precisa mais de alguma coisa? Não precisa mais de nada. Ele já anda conosco, ele já nos capacita. Onde há a presença de Deus, a libertação, a cura, a salvação, a poder. Amém? Quando Deus está presente é assim. E a presença de Deus estabelece um canal entre nós e o impossível. Quando a presença de Deus é estabelecida, as coisas que para o mundo ou para a sociedade, ou até mesmo para nós, que às vezes por falta de fé, não acredita em determinadas curas, em determinados milagres, e quando Deus vem, coloca a mão e cura, nossa, Deus curou, olha, se Deus é conosco, para nós não deveria ser tanta surpresa assim, amém? Se ele pode todas as coisas, se ele é o Criador, e ele pode com apenas uma palavra curar a tua vida, ou tirar um enfermo daquela situação, é óbvio que para nós, eu creio que vai se tornar isso cada vez mais natural. Mas ainda, de uma forma geral dentro da igreja, quando acontece alguma coisa, parece um espanto. Mas nós devemos e precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Conhecer o tamanho da majestade, do poderio, para que eu não me surpreenda tanto. Lógico, os testemunhos edificam a igreja? Sim, é para isso. Só que para nós, eu creio que é muito mais motivos de alegria do que espanto. Na tua célula, qual foi a última vez que alguém saiu curado de lá? Por que que às vezes a gente espera um culto com um mover diferente? Ou uma época, ou um período, agora onde Deus está agindo? Nós temos as orações aqui no começo do culto, não temos? Sobre as enfermidades, sobre os enfermos. Deus nessa hora ele cura, amém? Esses pedidos, eu creio que Deus nesse momento, ele sempre olha o nosso coração na hora que nós estamos orando por isso. No qual nós confiamos nele, olhando ali, quando nós aqui na frente estamos lendo vários pedidos de oração. Tem dos diversos, desde emprego até doenças graves. Nós cremos que uma palavra só que é liberada da pessoa que está conduzindo aqui a oração, e nós em concordância, já é o suficiente. Amém? Para que Deus vá e cure, e liberte, e transforme. Mas naquele primeiro momento, interessante é que, voltando aqui para Moisés, quando ele recebe esse chamado de Deus para cumprir esse propósito, ou essa tarefa, uma tarefa muito difícil, digamos assim, num primeiro momento, creio que Moisés ele não acreditava que seria capaz de fazer tal fato, ou de ser esse canal que Deus tinha alertado ali que ele seria, para ser, de fato, a pessoa que intermediaria com o faraó ali, sendo usado por Deus, libertar o povo de Israel cativo no Egito. Eu creio que nesse momento, algumas coisas, acho que vieram à cabeça de Moisés. No meu pensamento gospel, eu creio que nesse primeiro momento, quando Deus fala isso para Moisés, eu creio que deve ter passado um filme na cabeça dele. Desde o nascimento dele, já tinha sido algo, digamos assim, de certa forma traumático. Mas até aí, ele foi criado no meio dos egípcios, com uma boa cultura. Às vezes já escutei falar tantas coisas por aí, mas Moisés foi sim criado com uma boa cultura. Ele tinha boas influências. Mas algumas limitações, no caso física também, de Moisés, já começou a ser uma muleta para que ele negociasse com Deus, naquele primeiro momento. Fala, olha Deus, será que era eu mesmo? Eu vou libertar você, a pessoa usada pelo Senhor, para lá falar com o Faraó? Faraó? Eu acho que quando Deus também nos dá alguns desafios na nossa vida, às vezes são áreas profissionais, são relacionamentos, onde Deus ele te encarrega de fazer alguma coisa, ou a sua célula tá ali quase morrendo, e o seu pastor vem, teu supervisor vem e fala, olha, declara uma palavra de vida ali, olha, vai para cima, olha, vai, e você olha para aquela cena, parece que é um deserto que está lá, e o povo está cativo, e você fala, Senhor, tem um faraó ali, será que eu vou conseguir passar por essa fase? E o momento que Moisés, ele, digamos, tenta conversar com o Senhor, ele fala assim, Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor, é só virar a página, Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde do que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só como ele já tenta falar com Deus. Olha, muitos falam que ele, na Bíblia fala assim, que ele era pesado de boca e pesado de língua. Isso, muitas pessoas falam que ele era gago. Mas vamos entender que ele tinha uma dicção não muito boa. E acho que nesse momento ele fala, olha, eu vou lá, vou peitar Faraó e vou falar que o Eu Sou está me enviando. Será que eu vou conseguir sair da primeira frase? Creio que ele olhou um pouquinho para essa limitação, mas essa limitação sendo mais como uma muleta do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, ele chegou, ele cumpriu o propósito. A gente, o escopo aqui não é entrar em toda a história, mas nós sabemos o resultado. Ele liderou a saída do povo do Egito. Josué liderou a entrada do povo na Terra Prometida. Moisés teve sua importância. Todo mundo sabe da importância que teve Moisés, os sinais que foram feitos através de Moisés. Só que Jesus Cristo fala uma coisa para nós. Mateus 28, 20 fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Deus fala com Moisés, que certamente seria com ele nessa jornada. E Jesus fala para nós que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por que eu devo temer? Por que eu devo olhar para as famosas, os montes que surgem na minha vida, ou gigantes, desafios, e tremer, não só temer, e baixar muitas vezes a cabeça? Muitas vezes nós nos sentimos derrotados, sem mesmo passar pela guerra. Às vezes uma batalha na nossa vida já nos derruba, só que a guerra não acabou. E uma batalha, o inimigo consegue, em cima daquela derrota, minar, ou de certa forma nos cegar, que a gente não vê o passo adiante. Só que nosso Deus é muito maior. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores. Só que isso não pode ser utilizado como um jargão no nosso meio, como um clichê gospel. Não pode. Ele tem que ser vivido. Todos nós aqui temos problemas. Eu não vou falar para você levantar a mão. Se você tem algum tipo de problema que você está passando, desafio, eu tenho um monte. Mas eu sei que eu não dependo de mim. Se eu depender de mim, um abraço. Eu não dou 10 passos e acabou. Eu não consigo mais ver a famosa luz no fim do túnel que a gente usa. Mas que é a presença de Deus. Não sei se você conhece o crente montanha-russa. Já conheceu? O crente montanha-russa, não, ninguém escutou falar disso ainda. O crente montanha-russa é aquele que sobe e desce, sobe e desce. Você vai falar com o irmão, irmão, estou no desafio, ô glória. Passa um mês, e aí irmão, como foi? Tá, irmão, estou ali orando todo dia, mas aí ó, o desafio está aí, e eu creio que a vitória é minha. Passa 2 meses, se você vê ele. E aí, irmão, como foi? Estou no desafio, irmão, tu não sabe, rapaz. Mas o diabo, ele é astuto. Mas espera aí. Onde está a presença de Deus? Cadê a presença de Deus para falar, Senhor, olha, eu não admito essa situação na minha vida? Às vezes, nós temos falta de posicionamento com o que acontece em nossa vida. É aceitar a derrota, aceitar, de certa forma, sermos anulados pelo aquilo que nós estamos passando. Falar, olha, não dá mesmo, é com a pessoa do meu lado, não é comigo, eu não sou capaz para cumprir esse desafio ou para passar por isso. Mas com a pessoa do meu lado, olha, ela é mais capacitada, ela fala melhor, ela tem mais tempo de igreja, que cá entre nós. Tempo de igreja não significa nada. Tempo de igreja, de certa forma, é bom pela experiência, pela bagagem, pela maturidade. Mas se esse tempo de igreja for usado de forma errada, ele é religiosidade. Ele é religiosidade. Onde pessoas que parece que chegaram na igreja ontem, Deus está trabalhando, a pessoa fala, olha, está vindo um gigante. Fala, vem, vem que Jesus Cristo está comigo, pode vir. Mas aí a gente passa o tempo e começa muito raciocínio lógico, será que, mas olha, não, acho que não é possível por isso, e a gente vai se anulando, vai se escondendo. O inimigo passa por você e fala, ah, você está aí. E não é assim que Deus espera que seja. E Moisés, nesse tempo, quando Moisés já tinha passado por tantas coisas, num primeiro momento, quando mesmo que Deus falando que certamente estaria com ele, e ele ainda tentou, digamos, de certa forma, falar com Jesus ali, com Deus, depois de passa um tempo, a postura de Moisés já começa a mudar. A presença de Deus o encoraja. Abre sua Bíblia em Êxodo 33, 15. Nesse mesmo livro, Êxodo 33, 15. De repente, Moisés já começa a olhar de uma outra forma, essa certamente que seria com ele, essa presença. Moisés fala assim, se tu mesmo não, Êxodo 33, 15, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Qual que é esse contexto? Moisés já tinha descido do monte, onde quando ele se depara com aquela situação do povo, está adorando o bezerro de ouro. E aí, obviamente, que a ira do Senhor se acende. E aí depois, passado, Deus fala assim, olha, povo de dura cerviz, eu vou enviar um anjo agora, Moisés, para que você vá contigo. O interessante é que Moisés, ele, naquele momento, ele não aceita. Ele fala, se tu não fores, não nos faça subir daqui. Olha que interessante como mudou. Primeiro, Deus fala que é com ele e ele meio que, olha, não sei se sou eu. Agora ele fala, não, não, eu não saio daqui. Eu não dou um passo se o Senhor não for conosco. A mudança, a postura dele, o posicionamento dele, reconhecendo e valorizando a presença do eu sou que tinha enviado ele para fazer isso. Ele já começa a valorizar de uma forma diferente. Precisamos descobrir o valor da presença para acessar um nível maior de intimidade com Deus. Eu só consigo acessar níveis maiores de intimidade com Deus se eu valorizo a presença dele. Vamos começar a entender um pouquinho o que é valorizar. Só um exemplo. Eu lembro que eu estava, quando eu era pequenininho, se bem que eu não cresci muito, mas uns bons anos atrás, meus pais eram de uma igreja mais tradicional. E eu lembro que estava o pastor ministrando. E eu estava sentado mais ou menos nessa direção. De repente, o pastor olhou quase na minha direção. Falou para os dois rapazes, vocês dois, levanta e sai. Eu olhei assim num momento, falei, será que é comigo? Olhei, os dois caras com risadinha pegaram e saíram. Eu não vou entrar no mérito de julgar se o pastor fez, ou de analisar, não julgar o que o pastor fez ou não. Não é esse o ponto. Mas aquela mensagem para mim foi muito importante. O valor que aquele pastor estava dando e a reverência. Se eu estou num culto, eu estou para adorar o Senhor. Se eu estou na igreja, eu estou para servir ao Senhor. Se eu estou na cela, eu estou para buscar o Senhor. E naquele momento, aquela mensagem bateu para mim e falou, nossa, olha só o que, a tal ponto que chegou, mas olha a importância que esse rapaz dá, eu pensei assim dentro de mim, que esse rapaz dá para a palavra de Deus. Aquilo me tocou, mas parece simples o exemplo, mas aquilo me tocou de uma forma que eu comecei desde aquele dia a ter uma reverência muito maior com a palavra de Deus. E olha que eu não tinha, não era de ti, mas eu mal olhava para o lado. Eu falei, vai que sobra para mim, eu não vou fazer isso. E hoje você vem dentro da igreja, não nesse lugar, não nesse prédio, não nesse, no Gopouva. Mas às vezes está no obreiro, você está lá ministrando uma aula e tem um irmão ou uma irmã brincando no celular. Aquilo dói o coração. Aquilo dói o coração porque eu não vejo um desrespeito só com a pessoa que está lecionando. Mas com Deus, em primeiro lugar. Nós estamos aqui para ser preparados para quê? Para você passar num vestibulinho? Para você tirar o seu diploma? Não. Você está sendo preparado, trabalhado, moldado para buscar mais pessoas para Deus. Para reconciliar famílias destruídas que estão aí fora, esperando uma palavra tua. O obreiro te capacita e te treina para isso. E às vezes entristece falar isso, mas está brincando com o celular. Mas espera aí. E aí vem o bispo Daniel com aquele banner tremendo. Que é favor, eu não lembro que está escrito desligar o celular. Aquilo mostra que, é lógico, você pode deixar ele no silencioso, caso tenha alguma emergência, pode. Não estou falando, entra na aula, joga pela janela. Mas sempre tem um irmão ou uma irmã que começa. Tililililim. E detalhe, está no fundo da bolsa. Demora 5 minutos para atender. Todo mundo perdeu a concentração. Já era, perdeu. E aí, às vezes, para você retomar a linha da aula, é um pouco difícil. Mas parece pequenos os exemplos. Mas mostra uma seriedade com a palavra de Deus. Ninguém aqui, para se tornar fanático, olha, não faça isso, não faça aquilo. Mas eu tenho que ter um mínimo de seriedade com a palavra de Deus. Eu tenho que ter um mínimo de compromisso. E esses valores, com os passares de anos dentro da igreja, na célula. Na célula, vamos lá. Chegou na célula. A célula é 6 horas. O líder chega, o líder, às 6:30. A mensagem que ele já deu está clara. Os meus compromissos, obviamente, se foi alguma urgência, tudo bem. Mas se aquilo é um estilo, ele mostra que não tem valor nenhum aquela célula para Deus. Essa é a mensagem. Se sabemos que a célula tem um início, sempre marcado, nem sempre um fim, porque às vezes estende, às vezes encurta um pouquinho. Mas são todos esses momentos que Deus está olhando para mim, o que eu faço com a presença dEle na minha vida? O que eu faço no meu trabalho, quando tem as rodinhas de amigos e começam a falar sobre alguma coisa, se eu me envolvo ou se eu me afasto? Se eu me envolvo ou se eu me posiciono? Ou se eu deixo levar? Para não posso ser, não posso, meus camaradas, não posso perder a amizade aqui, o contato, porque já viu, né? Mas não podemos negociar de forma alguma a presença de Deus na nossa vida, amém? Interessante que Moisés, assim que passou já esse momento onde ele de fato clama, porque ele não arredaria o pé dali sem a presença de Deus, Moisés começa a experimentar tantas coisas. Moisés na tenda da congregação, ali com Arão, quando ele estava orando, buscando ao Senhor, uma coluna, uma de nuvem, parava bem a porta. E interessante que a Bíblia fala que Deus começava a falar com Moisés e ainda usa essa expressão como se fossem amigos. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha, todos nós sabemos, com Deus. Mas eu sei que uma das colunas primordiais para que ele chegasse nesse ponto é porque ele valorizou a presença de Deus. E aprendeu a valorizar a presença de Deus na vida dele, que tudo estava fazendo através dele. E um pouquinho mais para frente, uns versículos à frente, em Êxodo 33:18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Será que nós hoje, no nosso íntimo com Deus, eu posso fazer uma oração dessa? Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Será que Deus vai olhar para mim e vai falar, aprenda a valorizar minha presença, para depois eu mostrar minha glória para você. Aprenda a valorizar tudo aquilo que tem preparado para você. Valorizar a presença de Deus, eu também coloco numa estrutura. Valorizar a igreja que você está. Valorizar a célula que você está, o líder que você está. Onde você, por mais que o líder atravesse contigo, você vai honrar a vida dele. Onde tem uma direção, você vai cumprir a direção. onde você está numa igreja e você vai vestir a camisa da igreja, mas não como levantar a bandeira, a minha igreja é a melhor de todas, não é isso. Mas é levantar a bandeira de Cristo, falar, Cristo, com Cristo eu posso todas as coisas. Se alguém falar mal de Cristo, eu estou ali no meio para levantar a bandeira e falar, olha, você não conhece do que você está falando. Olha, eu sei o que ele fez e você ainda não sabe o que ele fez por você. Mas o dia que você descobrir o que ele fez por você, você vai dobrar o teu joelho e vai se render a ele. Esse papel de levar essa bandeira é nosso. E às vezes a gente olha para o líder da célula e fala para o líder, será que o líder não vai fazer nenhum nada de evangelismo? Será que ele não falou nada? E o líder, não, porque o líder somos todos nós somos servos, todos nós somos sacerdotes, amém, ministros? Que devemos levar a palavra, avançar. E essa oração que Moisés fez, clamando pela glória, e também tinha um ponto interessante, que quando Moisés saía daquela tenda, e muitas das vezes Moisés tinha o rosto brilhava, resplandecia da glória de Deus. E em muitos momentos ele precisava colocar um véu, porque as pessoas não conseguiriam enxergar de tamanha glória, de tamanho brilho, que era a presença de Deus na vida dele. Imagina, você chegar a tal ponto. Tem um livro muito bom, Bodhi Espírito Santo, onde ele mostra várias experiências com o Espírito Santo. Eu confesso que quando eu li esse livro, uns anos atrás, eu falei, você está brincando que isso acontecia? Cadê ele? Faz acontecer, Senhor, cadê essa fumaça aqui, essa coluna, cadê? Mas eu creio que Deus, ele fala na minha e na tua vida de uma forma muito diferente. Eu não sei o que você experimentou até hoje. Eu não sei o quanto você valorizou ele até hoje. Tinha muito tempo lembro que eu fazia escola dominical, domingo de manhã. E chegava lá e tinha sempre aqueles corinhos, solta o cabo danal, que era legal, que a gente tinha que decorar para poder cantar lá na frente. Foi uma fase muito legal da minha vida. Mas que eu dou valor, sim, a gente brinca, mas que foi importante para que hoje eu estivesse dentro da igreja. Eu glorifico ao Senhor pela vida dos meus pais que me mostraram o caminho, pelo valor que eles deram à palavra e à seriedade. Eu lembro também que tinha uma irmã que ia orar na minha casa. Ela era a irmã Tereza, lembro o nome dela até hoje. Era a irmã Reteté. Quando ela entrava pela porta, já havia fogo ali na porta. Fala, eita, o que está acontecendo? E eu, sem entender muita coisa, meus pais recém-convertidos, olhava ela entrar, falava, qual será a cena do próximo capítulo? Porque sempre acontecia alguma coisa. Mas aquilo me tocava, sempre um pouquinho, a cada visita daquela irmã. Ela ia simplesmente para orar pela minha casa, pelos meus pais. Meus pais tinham pouco tempo, tinham se convertido. E eu lembro que o amor com que ela falava de Deus, a paixão com que ela valorizava cada momento de oração. Aquela mulher quando orava, era algo assim que acontecia, que eu falava, o que é isso? Que amor pelo que é esse? Como que ela consegue sentir algo que ela não vê? Como que ela consegue se apaixonar? E dar a vida dela, ir na casa das pessoas para orar dessa forma. E amar as pessoas dessa forma. Eu entendi. Porque a partir do momento que ela aceitou Jesus Cristo na vida dela, a partir do momento que ela levantou a mão, que foi a melhor decisão dela, e falou, olha, eu aceito a Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou no coração dela. E ela jamais abaixou a cabeça. Dificuldade, irmãos, como eu falei, todo mundo vai ter. Você não está livre, você não é um super crente, com a sua capa super poderosa, que você vai sair dessa porta e nada vai te acontecer. Pode te acontecer, sim, algumas coisas. Mas Deus está contigo. Jesus fala e ele libera sobre a tua vida que ele será contigo todos os dias. Então por que eu devo temer? O meu corpo, nós sabemos que nós somos tabernáculos vivos. Amém? O Espírito Santo habita em nós, habitação de Deus, tabernáculo. Fala assim, não precisa abrir, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, nós somos templo do Espírito Santo. Eu tenho tudo o que eu preciso. Olha para o seu irmão e fala assim, nós somos tabernáculos vivos de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos sim olhar desafios, olhar situações e começar, se eu não valorizei o quanto eu deveria até hoje, mas começar a partir de hoje a dar um novo valor à presença de Deus. Na tua casa, quando está tocando um hino, quando está tocando um louvor, começa a dedicar alguns momentos ali, para o que você está fazendo naquela hora, dobra o teu joelho e começa a adorar o Senhor, sem pedir nada. O ser humano é condicionado a trocas. Isso é natureza do ser humano. Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, porque agora eu vou orar, porque agora está chegando encontro, eu tenho que mandar tantas pessoas, vamos lá, céu, é blum, e ora. Mas espera aí, e todos os meses que antecedem o encontro, quantas vidas não estão precisando serem alcançadas? É só pelo encontro? E tantas coisas. Na tua célula, quanto tempo faz que não vai um visitante? Que esse visitante não é consolidado? Eu creio que Deus, ele está ali, prontinho, para te dar tudo que você precisa. Tudo. É quando começar uma célula, aquela célula está envolvida numa adoração. Quando começar um louvor, que não seja simples, uma vã adoração, mas que seja um momento de entrega ao Senhor. Quando começa outra coisa, que às vezes a gente, infelizmente, presencia, não só em célula, mas em culto. Está lá a igreja prostrada ao Senhor, um monte de irmão adorando e caindo fogo do céu. E aí tem o irmão assim, ó. Acabando o louvor, 10 minutos vai começar a palavra, vamos lá. Esse tipo de posicionamento, não estou, se você por acaso já fez assim, eu já fui assim, então eu tenho propriedade para falar disso, ia na igreja para olhar o louvor, mas nós não temos que olhar e sim participar da adoração. O culto, quando ele começa às 6 horas, ele tem um objetivo. Começou às 6 horas, a presença do Senhor já está no nosso meio. Começou a oração inicial, não é uma simples oração de abertura, é uma oração onde você fala, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Está vendo, Senhor, mais esse domingo, mais esse culto é teu. Nada aqui é nosso. Não queremos glória para ninguém e somente para o Senhor. Nesse momento, quando você abre esse culto, a partir daquele momento, já começou total atenção ao Senhor. Não que você não deva ter antes, sim. Mas essas duas horas em média, 2 horas e meia, são as 2 horas da minha vida, dessa minha semana. Nossa igreja tem um culto por domingo, por semana. E esse culto tem que ser o meu coração entregue ao Senhor. Onde eu falo, Senhor, nessa noite eu não posso sair igual. Nessa noite eu não tenho, onde há a tua presença. Onde há a manifestação da tua presença e da tua glória. Eu não posso sair indiferente. Amém? Se eu saio indiferente, eu começo a aceitar uma vida de conformismo. Eu não posso sair de um culto e falar, Senhor, a tua presença estava lá, o teu poderio estava lá, o Senhor falou com a igreja, e comigo, nada aconteceu. O meu coração, ele não pode ficar, achar que isso está certo. Eu tenho que entrar numa crise, falar, Senhor, eu não escutei nada essa noite, mas fala no meu coração, eu preciso. O que a gente vem fazendo na igreja? A gente se reúne para adorar o Senhor, para buscar a presença dEle e crescer em comunhão, amém? Não é bom isso? Amém? E se isso é bom, por que a gente não faz com cada vez mais amor e paixão? Amar a minha célula, aquela célula que o Senhor me deu, ela tem tantos problemas que estão acontecendo, mas eu amo aquele lugar, eu amo aquela terra, eu amo aquela rua, eu amo aquele bairro. E eu sei que aquela célula, a minha célula, vai mudar aquele lugar. O meu posicionamento tem que ser esse. A minha igreja, onde eu estou, vai mudar a cidade de Guarulhos. Vai mudar as cidades vizinhas, São Paulo. Se o meu coração queima por isso, você pode ter certeza que a expectativa com que você mostra para Deus é com que Ele vai derramar sobre a tua vida. Eu não quero, sabe, esperar. Eu lembro muito bem também, quando chegava os moveres, não aqui, quando eu estava em outra igreja. Olha, está vindo o irmão lá dos Estados Unidos. E eu não entendia nada.
e blá, 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 e o outro ali na frente, eu falava, será que o irmão está falando a mesma coisa que ele está falando? E quando o irmão falava aleluia, ele falava aleluia, eu não entendia, o que está acontecendo? E vem aqui, você quer ser batizado? Vem. E eu com a vida toda errada, opa, eu quero. Olha lá, sempre o primeiro. Senhor, vem Senhor, derrama. Senhor, derrama. Eu olhava para o lado, todo mundo caído. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Eu acho que é comigo. E eu comecei a entender que eu não valorizava nada a presença de Deus. Sabe-se lá quando eu abri a Bíblia. O que era a Bíblia para minha casa? Era um peso. Ó, vai voar, coloca a Bíblia, os papéis, senão vai voar tudo. Não, coloca ali, senão é pesadinha, tem pó. E olha, ou não, deixa aberto no Salmo 91. Legal. Chegava na tua casa, irmão, hein? Poderoso, né, irmão? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu mal sabia uma linha que estava escrito ali. Mas a palavra de Deus era poderosa. A gente começa a ser envolvido numa estrutura, numa carcaça que me faz viver. Vamos lá. Estou no caminho, mas sem saber onde eu estava. Esse é um ponto, eu usei o exemplo de Moisés até aqui, para mostrar que, num primeiro momento que ele duvidava, digamos, de certa forma, mas depois que ele começou a viver numa intensidade, tantas coisas aconteceram com ele que o capacitou. Mas em paralelo também, tem a igreja de Colossos. Essa também é algo poderoso. A forma com que Paulo se posicionou com o que estava acontecendo. Queria que você abrisse a Bíblia agora em Colossenses 1. A gente já vai caminhar para essa etapa onde Deus, ele espera de nós algumas coisas muito básicas. Eu falo para os irmãos que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar a minha vida ao Senhor. Olha, que agora nasceu meu filho, o segundo filho há 3 semanas. Está uma correria doida. Essa madrugada, por exemplo, ele acordou sem brincadeira umas 12 vezes. E ele aí chorava e ruim, porque daquele tamanhico com tosse. Eu não sabia, minha esposa, o que fazer. Meu pai, levanta, deixa de lado, não deixa engasgar. Mas quando você pegava ele no colo, eu olhava para o rosto dele. Eu, dentro de mim, falei, Senhor, eu sei o quanto eu valorizo essa pequena criança. Esse pequeno presente que o Senhor me deu. Mas eu sei que eu preciso valorizar o Senhor dessa mesma forma. Porque o Senhor me valoriza assim. Como filho. Como me pega no meu colo, me pega a gente no colo. E nos ama, nos livra de tantas coisas. Que a gente poderia ter passado, mas Deus nos livra. Deus nos ama, nos conduz. Para que nós tenhamos uma vida melhor. Para que nós passemos sim, pelo um trilho, uma jornada. Mas que logo ali na frente, a vitória você vai alcançar. Isso é Deus querendo nos pegar a cada dia. Eu lembro quando, ali naquele momento, essa noite, eu estava olhando assim, eu falei, Senhor, o dia que eu entregar de fato a minha vida e dar o valor com tantas coisas que a gente dá para tantas situações, é uma rotina, digamos assim, não é nem rotina, mas é um dever diário nosso, sempre colocar o Senhor acima de todas as coisas. Temos uma mania de falar assim, ou, o Senhor tem que ser o primeiro da lista. Eu não vejo nem tanto por esse lado. É óbvio que ele precisa ser o primeiro, mas ele precisa ser o centro. Se ele é o centro, ele é o todo da minha vida, tudo passa por ele, não importa a prioridade de coisas que eu tenho, ele sempre vai ser o foco. Ele sempre vai ser tudo, tudo para mim. O trabalho que você tem, a família que você tem, seus filhos, é Ele que te deu. Nós sabemos o versículo que está sendo falado esse ano como tema das primícias. Romanos 11:36. Ele será muito utilizado esse ano, como já foi. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando falo isso, Deus olha meu coração na hora. Pum! Será que tudo é dele? Quando todas as coisas são dele, com certeza você já deu o devido valor para o que precisava, para a presença dele em você. Colossenses 1, de 15 a 20, fala assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Interessante esse momento, e qual é o contexto? A igreja, os crentes de Colossos, eles tinham pouco tempo ali se convertido, na sua maioria. E Epáfras mandou uma carta para Paulo alertando, falou, olha, está acontecendo algo aqui. Uma velha cultura pagã está começando de novo se infiltrar dentro da igreja. E ele alerta Paulo. E interessante quando Paulo observa isso, e obviamente teme por isso, Paulo responde, e ele envia uma carta à igreja. E só que nessa carta, ele poderia falar tantas coisas, olha para onde vocês estão indo, olha. Só que Paulo, ele fala aquilo que a gente acabou de ler naquela carta. Paulo, ele meio que exorta a igreja, se eu posso dizer exortar, mostrando que é o senhorio de Cristo. Paulo só fala, olha só quem vocês estão servindo, olha quem te criou, olha o que ele fez por você, olha a decisão que você tomou. Você não entrou aqui para ser um fanático quadradinho, não. Você entrou aqui para receber vida. A sua vida que não tinha mais expectativa e que não tinha uma solução, um vazio que todos nós sabemos que antes de Cristo nós tínhamos. Paulo fala, olha para o Criador, olha para Ele, olha para Ele, tudo subsiste por Ele e para Ele. E a igreja ali de Colossos, ela recebe essa orientação, se eu posso assim dizer. E aquilo foi tremendo, a forma com que a igreja foi tocada. E em nossa caminhada, nós corremos o risco de tirar Jesus do centro. E colocarmos outras coisas no lugar. No lugar que deveria ser ocupado por Ele. E somente por Ele. Aí, quando Jesus deixa de ser o centro, e onde eu não valorizo tanto a presença dEle, eu começo a tomar tantas decisões por conta. Aí você tenta fazer um projeto na célula, sem a direção do teu líder, do teu pastor, do teu supervisor, e não dá certo, você se frustra. Mas espera aí, Deus colocou uma liderança sobre a tua vida, será que você está alinhado? Será que Deus não está falando alguma coisa através da vida dele para você, para contribuir, não para falar, olha, isso é errado, isso é certo, mas para ajudar. Ser célula é isso. A gente poder juntos orientar, ajudar, caminhar para crescer. Um corpo só cresce se tem células sadias. Amém? A tua célula esse ano vai crescer muito. A nossa igreja vai crescer muito esse ano. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque a centralidade está sendo colocada como um alicerce. Para quê? Para valorizar quem Ele é. Só por isso. Quem Ele é no nosso meio. Nós não estamos aqui falando, olha, o nosso dever como filhos de Deus é simplesmente reconhecer quem Ele é, não o que Ele faz. Porque às vezes, quando Ele faz, nós somos enganados pela nossa mente. Olha, não aconteceu tal coisa, está vendo? Sabia que eu ia pegar Jesus numa dessas? Sabia que Ele não ia ser assim? E às vezes a gente coloca até Deus na parede, de uma forma errada. Mas Paulo também adverte a igreja de Colossos da seguinte forma, não precisa abrir. Colossenses 2, 6, 7, fala assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Qual é o segredo? Andai nele. Se você vai levantar amanhã para trabalhar, agradece a Ele pelo seu dia. Se você está na tua célula, começa a oração assim, Senhor, obrigado, porque tudo é teu. Essa célula é tua, Senhor, não é nossa. Faz em nós. Queremos avançar, queremos crescer. Eu quero experimentar muito mais, muito mais. Eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Só que eu não posso querer a glória e o poder se primeiro eu não reconheço quem Ele é. Se eu primeiro não reconheço o que Ele é na minha vida. Não adianta eu começar, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá.
Porque Deus, ele tem processos na nossa vida. E um dos processos, ele olhar para você, lá de cima e falar, olha, minha filha, você vai receber, porque você tem buscado, você tem me adorado, você tem servido, o seu coração aponta para mim. Você tem diminuído, e eu tenho crescido em você. Será que hoje eu consigo fechar os meus olhos e falar, Senhor, eu tenho diminuído e o Senhor tem crescido. Ou Senhor, estou tentando diminuir para que o Senhor cresça. Eu estou tentando diminuir para que o Senhor cresça na minha vida cada vez mais. Amém? Quantos amam aqui servir a Jesus? Você ama servir a Jesus? Deus, ele tem muito mais a revelar para você. Sabe quando? Ah, no ano que vem não. Agora. Sabe quando Deus quer falar contigo? Hoje. Sabe quando Deus quer operar na tua vida? Nesse momento. Sabe quando Deus quer restaurar a tua casa? Agora. Sabe quando Deus quer mudar a tua vida? Hoje. Sabe quando Deus quer mudar no teu trabalho? Hoje. Sabe quando Deus quer trazer a tua família inteira para sentar nessas cadeiras? É agora. Amém? Só que ele só espera e faz através de pessoas que têm sede e fome da palavra dele. De pessoas que olham e falam, é isso que eu quero. É esse estilo de vida que eu quero. Não um estilo de vida onde eu boto uma Bíblia debaixo do braço e falo, eu conheço Deus. Não. Eu me esvazio disso e falo, Senhor, eu preciso te conhecer mais. Senhor, a minha casa precisa ser edificada com a tua glória. Senhor, o meu trabalho, eu preciso ser reconhecido como homem de Deus naquele lugar. Eu preciso abrir a minha boca onde eu for. Quantas vezes eu tenho falado de Deus para as pessoas? Eu valorizo a presença dEle quando eu abro a minha boca e falo, olha, está vendo isso que eu vivo? Vive você também, porque é o melhor que você pode ter para a tua vida. Isso muda tantas coisas no reino espiritual. Isso move. Eu creio que Deus, nessa hora, Ele inclina os olhares dEle e os ouvidos para você. Porque Ele fala, opa, parou, parou tudo. Tem um aqui que está clamando demais. Tem um aqui que tem um coração que tem sede e fome de mim. Então é sobre ele que eu vou derramar. É sobre ela que eu vou edificar. Amém? Isso é tão gostoso. É tão gostoso saber que Deus tem muito mais para nós. É tão gostoso saber que nós fazemos parte de uma igreja. Onde você pode servir voluntariamente. Onde você pode sentar no teu banco e compartilhar com as pessoas da tua célula ali, esse culto. Chegar no sábado ou na quinta, se for na tua célula. E compartilhar problemas e vitórias com os irmãos. E saber que ninguém está te julgando por aquilo que você está falando. Isso é poderoso, isso é célula, isso é vida. Eu te falo, quando eu entrei nessa igreja, o meu coração começou a acender uma paixão que eu era contra célula. Era contra porque eu não sabia o que era. E achava que era contra. Quando eu entrei nessa igreja, entrou uma sementinha de oração de muitas pessoas. Que bateu no meu coração. E falou, olha, daqui eu não largo mais, daqui eu não arredo o pé mais, a menos que me mandarem embora, porque daqui eu não quero sair. E esse amor, Ministério Verbo Vivo, gosto demais, amo esse lugar, essa igreja, como eu falei, não exaltando a igreja, mas o trabalho que é feito. Isso é tão gostoso, você cresce, você avança, cai entre nós. Quando que eu imaginaria estar com o microfone aqui e aqui em cima? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Uma hora dessa, eu estaria bem escondidinho na minha cadeira, querendo que ninguém me olhasse, porque eu ia me esconder, ia estar anulado de vergonha. Mas eu sei que esse amor, e isso me motiva cada vez mais a querer falar dele. Eu amo isso, isso eu não abro mão. Eu sei que a minha família um dia vai estar toda aqui nessa igreja. Eu não desisto. Eu vejo essas cadeiras vazias, e quando eu vejo cadeiras vazias, me vem à mente tantas pessoas que poderiam e estarão sentadas aí. Amém? Mas eu tenho que olhar para isso. E nesse momento que nós estamos como igreja, valorizar o que temos recebido. Valorizar as primícias que nós passamos. Te aconselho, compre o DVD. Escute de novo e de novo. Leia o livreto, volume 7 que você recebeu. E se não recebeu, adquira. Isso é material, valorize o material que Deus colocou na tua vida. Amém? Não vou perguntar quantos leram o volume 7, mas leia. Leia que é fundamental, você estará valorizando não só o material da igreja, mas também um material poderoso que o Senhor vai edificar a tua vida. Amém? Para finalizar, então, O que devemos fazer? Colossenses 3, 1, de 3 e 5, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Deixa morrer todas essas coisas que impedem que Deus habite em você. Deixe todas as coisas que hoje você coloca e coloca, começa a priorizar: não, agora eu preciso resolver isso no meu trabalho. Se Deus te deu aquele trabalho, se Deus abriu essa porta para você, e você tem consciência que essa porta foi de Deus, ela não pode te atrapalhar a servir a Deus. Amém? Se Deus tem te capacitado a fazer tantas coisas, a tua célula, em tantos projetos e eventos, e você começa a falar: Senhor, Senhor, está pesado. Começa a avaliar se aquilo que você está fazendo tem queimado no seu coração. Eu não posso entrar por essa porta e simplesmente: Senhor, estou mais uma vez aqui para te servir. Sabe o que eu preciso fazer cada vez mais para que Deus habite no meu coração? É chegar aqui num culto, começar o culto, me desligar de todas as coisas. Quantas vezes a gente não chega no culto pensando no amanhã, na segunda-feira? Poxa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que fazer tal coisa. E Deus está aqui, ó, do seu lado, falando: olha, eu estou aqui. Olha, você veio ver quem? A mim? Então, entre na presença do Senhor. Se você quer experimentar mais de Deus nesse ano, o ano do Senhor, se você quer experimentar isso, você vai ter à sua disposição. Se você crê assim, você precisa fazer o quê? Fluir. Se desarma. Tira todas as coisas que têm sido tão importantes. Estabeleça Cristo como o mais importante. É óbvio que todas as outras coisas, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai trabalhar por você. Você crê assim? Então, o nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. Para que não sejamos crentes que esperam acontecer, mas que fazem acontecer. Amém? Se você quer ser assim, um crente que faz acontecer, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar com você. Nessa noite, eu creio que Deus, Ele quer falar algo no nosso coração. E é uma ministração que primeiro fala na minha vida. Primeiro aponta para a minha vida o quanto eu quero e preciso de Deus. O quanto eu anseio pela presença dEle. Mas não é só o quanto ainda eu quero, mas o quanto eu valorizo hoje. O que eu tenho feito para levantar a bandeira para o reino espiritual, falando: olha, olha, demônio, está vendo aqui? Eu valorizo a presença de Deus. Eu não negocio padrões. Eu não negocio relacionamentos. O meu Deus está acima de todas as coisas. O meu relacionamento é no tempo dEle. Não vou avançar etapas. Não vou negociar nada, porque tudo é dEle. Se você tem orado, e às vezes no nosso, nesses anos dentro da igreja, a nível mundial, essa questão de relacionamento tem sido cada vez algo mais crítico, digamos, crítico no sentido de: olha, ah, eu tenho orado em Deus e nada tem acontecido, então eu vou antecipar algumas etapas, e quem sabe Deus me ajuda. Não, espera nele, espera nele. Ele vai preparar a melhor pessoa para a tua vida. Hoje eu tenho 5 anos de casado, quase 6. E eu sei que foi a melhor pessoa que Deus preparou para a minha vida, porque eu esperei nele. Eu sei que hoje, se Deus me deu 2 crianças lindas, foi porque eu esperei nele. Se Deus hoje me capacita a poder ter um trabalho, que Ele abriu a porta, é porque eu esperei nele. Se hoje eu tenho o privilégio de estar no meio dos irmãos aqui, como uma igreja, é porque eu esperei nele. É porque eu busquei nele. É porque eu valorizei a presença dEle e preciso valorizar cada vez mais. Não sei se Deus falou no teu coração, quando começou essa ministração, ou ao decorrer dela. Mas Deus, Ele, nesse momento, Ele espera de nós um momento de olhar para dentro. E o quanto eu consiga responder na lata o quanto eu tenho valorizado. O quanto eu tenho sido igreja fora da igreja. Igreja, chamados para fora. O quanto eu tenho vivido isso. O quanto eu tenho olhado por esse amor que Jesus me trouxe aqui. O quanto eu tenho olhado para uma vida que foi meu, ele deu a vida dele por mim, por nós. Pagou todo o preço para que hoje eu estivesse aqui livre na presença dele. O quanto eu tenho olhado para isso e reconhecido esse amor. O quanto eu tenho olhado para Deus e olhado e falado, Senhor, obrigado. Obrigado por simplesmente, Pai, ter dado só a vida. Obrigado por ter me colocado, Senhor, ó Pai, numa família abençoada. Obrigado, Senhor, ó Pai, por poder hoje te adorar e te buscar, sabendo que eu preciso buscar muito mais. Mas é isso que eu quero. Creio que Deus, ele olha o nosso coração. Ele nos abraça com um amor incondicional. Sabe qual amor incondicional que você experimentou quando você aceitou Jesus Cristo? Ele não pode ser um marco na tua história. Ele tem que ser uma constante na tua história. O primeiro amor, quando a gente fala, Senhor, eu faço tudo para ver a tua presença. Eu faço tudo para sentir de novo aquele fogo. Eu faço tudo de novo para sentir aquele amor que um dia me tocou e me fez largar tudo para hoje te servir. Esse mesmo amor, esse mesmo poder que o Senhor me tocou, eu quero viver todos os dias da minha vida. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, olhar para cada dia da minha vida e não esperar o que vai acontecer, mas ser usado por Deus para fazer acontecer. É passar por esse lugar, por essa cidade, pela tua rua e não se conformar que existem pessoas que não estão na igreja, pessoas que são destruídas por vícios e tantas outras coisas. É não se conformar com aquela pessoa que foi para o encontro e nunca mais apareceu e você falar assim, olha, não era o tempo dela. Não! O nosso coração tem que olhar nesse momento e doer o nosso coração e falar, Senhor, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter doado mais, eu poderia ter andado mais com ela, porque poderia ter consolidado, poderia estar aqui, não que estaria. E esse tentar mais, e esse amar mais, e esse servir mais, é o que Deus espera de nós, de mim e de você nessa noite. Não é uma oração que vai mudar o teu estilo de vida. Não é uma oração agora. Mas vai ser o teu posicionamento em começar a valorizar as pequenas coisas no reino que se tornam tão grandes. As proporções são diferentes no reino. É olhar um simples e falar, Jesus te ama. Aquilo já vai tocar a vida daquelas pessoas. Porque você está valorizando aquilo que você carrega. Os ambientes precisam ser mudados onde você colocar os teus pés. A tua célula na semana que vem, quando você colocar os teus pés lá, sabe o que tem a acontecer? Ela não pode ser a mesma célula que finalizou o ano e começou. Ela tem que ser a célula onde Deus é adorado e exaltado naquele lugar. Tem que ser a célula onde o Senhor vai olhar, inclinar os olhos dele e falar, aqui tem adoradores, aqui tem gente que me ama e que me adora e que quer ver a minha presença. Se a nossa postura for essa, as células serão diferentes. As nossas vidas serão diferentes. O nosso amor será diferente pelas pessoas. Porque Deus começa a falar, olha, toma mais então. Você está amando mais, então toma mais, porque tem mais do meu amor para você. É chegar nesse culto e falar, Senhor, está vendo minha caixinha de pedidos? Está aqui, ó, debaixo, trancada. Porque eu só quero te adorar. Experimenta um culto assim, de chegar sem pedido, sem nada. Simplesmente falar, Senhor, a tua presença é o que eu mais quero. Senhor, desde o primeiro momento até eu sair desse culto, que a tua presença me toque, que eu seja usado pelo Senhor, que a tua unção encha a minha vida. E é isso que Deus vai fazer. E é isso que Deus quer fazer com você. Se nós achamos que conhecemos algo de Deus, Deus, ele nesse ano, o ano do Senhor, quer mostrar que você conhece muito pouco, eu e você. Sabe para quê? Para ter sede por conhecer mais. Se você tem sede por conhecer mais, um único desafio eu te faço. Entrega mais o teu coração a Ele. A minha vida tem que ser uma expressão de adoração ao Senhor. Não importa quanto tempo você tenha de igreja. Viva como se fosse o primeiro dia que você aceitou Jesus. Viva naquele dia que você levantou a tua mão e você nem sabia o que você estava fazendo. Mas existia algo que te impulsionava. Algo que te levava a experimentar esse melhor de Deus. E esse algo, e esse melhor de Deus, é que Deus quer continuar tocando na tua vida. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei o quanto você chegou nessa noite com uma expectativa de receber algo novo nessa noite. Eu não sei o que te trouxe até aqui. E a começar, ah, Senhor, ah, Pai, oh, mais um culto. Não. Deus está falando que hoje Ele quer marcar a sua vida. Marcar a sua vida como um ano de 2014. Que não vai ser previsível. Que não vai ser previsível. Toda esterilidade, o Senhor está falando nessa noite. Nessa noite, esterilidade está sendo quebrada. Esterilidade de crescimento. Nós vamos começar a avançar, mas olhando para Jesus como centro. Nunca deixando de olhar para as outras coisas. Olhando para Jesus, porque é através dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a nossa vida é essa expressão. Começa agora a entregar o teu coração na presença do Senhor. Você tem liberdade, eu não sei o que você quer fazer, se você quer se ajoelhar, se você quer sair do teu lugar. Eu creio que Deus agora Ele quer começar a tocar na tua vida. Ele quer começar agora a trazer até uma nova expectativa sobre você. Se você quer entrar nessa atmosfera, e se você quer entrar nesse mover de Deus, Deus está desafiando agora.